Boa noite aos queridos amigos que fazem este estudo, alma e corpo, um estudo para os nossos dias, datado para essa época que muda velozmente. A cada semana temos notícias, o mundo está rodando rapidamente e este trabalho tem como objetivo uma preparação. Ainda que incipiente, mas importante para essa época como a nossa. Alunos que fazem ao vivo invariavelmente recebem um lindo presente. O presente de hoje é lindo, se eu não me engano, já passei isso. Mas eu misturei as coisas aqui. Bom, vamos ver de novo se é assim. Esse trabalho foi feito lá na Escola Nacional Superior de Artes Decorativas, fica perto da Sorbonne. Na França, Paris, Paris, e foi feito pela Natalia Boucher. A Natalia Boucher fez um trabalho belíssimo, com dança ainda. Vamos ver um trabalho com dança. Isso é de 2014, tanto no ano medieval de 2014. Lindo que ela produz aqui. Olha, a dança, principalmente a dança contemporânea, ela tem o discurso rápido. Então, uma das características dela é que você rodopia e desaparece no ar. É assim que ela funciona. Diferente do balé clássico. Balé clássico há a marcação na qual você tem a continuidade. Pode ver, você coloca no vídeo, você verá direitinho como se passa. O jazz contemporâneo de dança não faz mais isso. Então ela faz um trabalho que ela mistura esses elementos. Olha, é de uma beleza, é de ver, rever e depois ver de novo. É lindo o que ela faz com a dança, porque ela consegue fazer um hibridismo. Isso em 2014, não tinha IA, não tinha nada. Ela faz um hibridismo com a tecnologia da época e ela pontua com areia. Então, por exemplo, o braço do dançarino gira. Quando ele parou de girar, a areia faz o movimento da continuidade do braço. E aí quem está vendo percebe, puxa vida, eu estou vendo o movimento completo. Ele não desapareceu. Claro que ele desaparece. A noção subjetiva nossa é que não desapareceu. E ela faz isso. Não contente com essas inovações que a Uria faz, a Natália, ela ainda acrescenta um dado surpreendente. Ela mexe o tempo e a espacialidade. Já imaginaram o que é fazer isso no palco de um teatro com dança? É uma das coisas mais impressionantes que a gente tem na nossa época. Como é que ela faz isso? O espaço ela mexe com as composições. Então, a câmera aproxima rapidamente e o braço e o pé do dançarino está bem perto de nós e subitamente ele afasta. Então ela brinca com a perspectiva. E o tempo? Como é que ela mexe no tempo? Ela mexe no tempo mudando o ritmo da dança. Então, de repente, vocês verão a dançarina, o dançarino, eles fazem um gesto bem rápido e, de repente, em câmera lenta, mostrando a disfunção da temporalidade. É arrebatador isso, esse trabalho que essa mulher fez. Uma menina, e que virou um pequeno clássico, rapidamente virou um pequeno clássico. Eu vou partilhar a tela e vou mostrar para vocês isso como um elemento que mostra como o corpo pode ele fazer, às vezes, as funções da alma. Às vezes, ok? Vamos lá. Tem uma sequência agora muito linda que ela inclui a plateia, mas ia ficar muito extensa a ilustração aqui. Ela inclui a plateia. E também vocês viram que há momentos em que ela troca o personagem. Quer dizer, ela diz a identidade nossa é móvel, ela não é mais estática. Você dança, você se transforma em outros, né, que são similares e que complementam o seu trabalho. Um trabalho realmente muito bonito. E considerem o que é levar essa areia toda para dentro do palco, com microfones e luzes. E, eventualmente, ocorrem elementos curiosos, peculiares, segundo a nossa época. Um desses elementos é quando o corpo, a nossa corporeidade, quando eu digo corpo, estou dizendo cabeça, tronco, membros, o corpo aristotélico, o corpo médico, o corpo social, o corpo do nosso cotidiano, conforme a sociedade dos homens. Pois esse corpo, junto com a sua corporeidade, ou seja, o que ele vive ao redor dele, dentro dele, nas relações dele, por vezes isso alcança parâmetros que vão muito além das funções usuais desse corpo. Por vezes isso se dirige a campos que pertencem à alma, que estão fora da ação perceptiva, cognitiva, mecânica do corpo. Não é? É como se o corpo, ao ver uma borboleta voando, um querubim, se dispusesse a acompanhar algo, para além de qualquer coisa que ele possa fazer. Aliás, isso é uma prerrogativa muito antiga da humanidade. Durante muito tempo se tentou expandir de todas as formas esse corpo para que pudesse acompanhar. Sabemos bem as consequências disso, não é? Na nossa época. O nosso trabalho de hoje traz alguns aprofundamentos nesse sentido. E vamos iniciar de 1848. É dessa época que um dos nossos importantes autores, um homem muito atento ao seu cotidiano, aos seus dias, à sua realidade, que é o Nathaniel Hawthorne. O Nathaniel Hawthorne, ele escreveu uma peça que gerou muita polêmica. Ele mesmo não queria publicar e depois se ressentiu, conversou com a esposa, de certa maneira se arrependeu da publicação. Ele achou que deveria ter caminhado por outros parâmetros. O fato é que, de qualquer maneira, se tornou um pequeno clássico. E é ele que nós veremos hoje. A história começa num povoado, entre as montanhas. Certa tarde, quando o sol começava a se pôr, uma mãe e seu filhinho estavam sentados à porta de uma cabana, conversando sobre a grande face de pedra. Essa face de pedra, ela existe lá. Ele se inspirou nela. Nas montanhas brancas, rochosas, existe uma figura, uma grande, nas montanhas escarpadas, existe de fato uma formação que faz com que eles, ao olharem de determinada distância, avistem um rosto humano. Foi nessa formação que ele baseou o texto, se inspirou para fazer o texto, a grande face de pedra. Então a mãe e o filhinho costumavam olhar. Bastava erguer os olhos e ali estava ela, perfeitamente visível, embora muitas milhas de distância, com a luz do sol iluminando-lhe todas as feições. O que era essa grande face de pedra? A grande face de pedra era uma obra da natureza, ou um de seus momentos de majestosa brincadeira. Formara-se na parede vertical de uma montanha, por meio de imensos rochedos e que haviam sido dispostos de tal maneira que, vistos da distância adequada, reproduziam com extraordinária precisão as feições de um rosto humano. Bom, aí ele conta as peculiaridades disso. Por exemplo, ele diz no texto, o Hawthorne, que se você se aproximasse muito, você só veria pedregulhos e penhascos. Se afastasse, no entanto, você veria um rosto esplêndido, que majestoso, um rosto que não se viam senão enormes, recuando novamente, as maravilhosas feições tornavam a aparecer. E quanto mais o observador se afastava, mais semelhante se tornava ao rosto humano. Bom, o que há de mais nisso, não é? Aqui começa uma das histórias muito bonitas na humanidade. Hawthorne achava que para melhorarmos o mundo, para melhorarmos a sociedade, precisaríamos aprofundar a alma humana. E um dos caminhos para fazermos isso era o próprio corpo. Sim, é um dos caminhos. Um dos caminhos para a transcendência é o corpo. Como poderia ser? É isso que ele vai tentar nos explicar, esse posicionamento dele, com uma lição sublime. Contemplar a face rochosa por si só era uma educação, escreve Hawthorne. Segundo a crença de muitas pessoas, o vale devia grande parte de sua fertilidade, aquela expressão benigna que continuamente radiava sobre ele, iluminando as nuvens e infundindo sua ternura na própria luz do sol. O Hawthorne diz que essa face transmitia bondade, transmitia integridade, bem-querer e outros elementos. Então as pessoas paravam e olhavam e se encantavam com aquilo. Mas esse menino de todos foi o que mais se encantou com essa face. Então, Hawthorne nos conta uma profecia que havia ali naquele vale. Olha o que dizia essa profecia. A profecia dizia que em algum dia futuro nasceria naquela região uma criança destinada a tornar-se uma nobre personalidade no seu tempo, e que quando adulto seu rosto teria semelhança com a grande face de pedra. É isso que dizia. E esse menino, chamado Ernest, ele então, com a mãe dele, dizia que ele queria muito ver isso. Quando se aproximasse alguém então com essa face. E ele ficou encantado com a história. E ela, uma mãe muito amorosa, diz a ele assim: "Talvez você veja, meu filho." E Ernest nunca esqueceu da história que sua mãe lhe contou. Ela permanecia sempre em sua mente, toda vez que contemplava a grande face de pedra. Ernest passou a infância na cabana de troncos onde nascera. Era obediente à mãe, ajudava em muitas coisas, auxiliando-a bastante com suas pequeninas mãos, e ainda mais com seu coração amoroso. Assim, de uma criança feliz, embora muitas vezes pensativa, transformou-se num rapaz manso, tranquilo, discreto. O trabalho nos campos tostara sua pele ao sol, mas havia em seu semblante uma inteligência luminosa, mais do que se encontrava em muitos jovens de sua idade. No entanto, Ernest não tivera professores, tivera a grande face de pedra. Sabem o que ele fazia? Depois do trabalho, depois de ajudar a mãe dele, depois de voltar da escolinha dali do condado, ele ficava horas observando aquela face de pedra. Ele orava, ele meditava sobre a harmonia, sobre a mansidão, sobre as coisas boas que o mundo propicia, e se sentia agradecido. À medida que ele fazia isso, a corporeidade dele mudava, tudo ao redor dele mudava. Isso que nós chamamos de corporeidade. Como pode acontecer isso? É algo surrealista? É algo extraordinário? Só com Ernest pode acontecer isso? Não, com muitos. Ele visualizava diretamente aquela face. Ele podia fechar os olhos, que ele já sabia tranquilamente como era a face. No entanto, ele apreciava ficar sentado em sua varanda, olhando para aquela face, que transmitia a ele todos esses elementos sublimes. À medida que ele fazia isso, sua corporeidade se moldava conforme a face, a relação que ele tinha com ela. Como pode isso? Vamos ver como pode isso? Ao olhar o voo dos pássaros perto da casa dele, algo que ele apreciava, ele olhava aquilo sorrindo, tal qual a face parecia sorrir. Ao observar a chuva que se aproximava, ele sentia as gotas na pele, se sentia feliz com a chuva que vinha. Assim como quando o sol surgia, E quando o sol ia e as estrelas chegavam, é assim que a corporeidade muda ao redor. Entre outras coisas. No entanto, quando o trabalho terminava, permanecia horas ali, contemplando, até começar a imaginar que aquelas imensas feições o reconheciam e lhe dirigiam um sorriso de bondade e encorajamento, respondendo ao olhar de veneração que ele próprio lhe oferecia. Isso encontra elementos, registros da nossa época, no nosso contexto. O que acontece a uma pessoa que, conforme os nossos padrões de época, se aproximar, se alimentar, fazer interseções com elementos belos, sublimes, amorosos, espirituosos, fraternos, e se ocupar disso? Vejam, o pequeno Ernest não deixou de ajudar a mãe dele, não deixou de ir à escola, não deixou de trabalhar em sua comunidade. Nos momentos que ele podia, ele fazia isso. E fazia cada vez mais profundamente. Fazia aqui algo tão profundo que às vezes isso virava uma amálgama dentro dele. Isso provavelmente funciona para as coisas muito bonitas e para as outras também. Portanto, a prudência, o cuidado, a pesquisa para trabalharmos essas questões. Não devemos afirmar, prossegue Hawthorne, que se tratasse de um engano, embora talvez a face não olhasse para Ernest com maior bondade do que olhava para todas as pessoas do mundo. Mas é que o segredo era outro. Era a simplicidade terna, confiante do menino. Isso distinguia aquilo que os demais não conseguiam enxergar. E assim, o amor que lhe destinava a todos tornava-se para Ernest como se fosse especialmente seu. Ou seja, ele tinha uma relação, ele, pessoal, com essa face, que todo dia de cima da montanha parecia abençoar sua vida. Mas um dia, o pequeno Ernest ficou apreensivo, assim como sua mãe, porque no, na aldeia começaram a fazer gritarias, a gritos e preparações, porque disseram que acharam o homem que agora, conforme a profecia, não é, que rodava, um senhor que era conhecido como a Junta Ouro, e era um homem riquíssimo, um homem com muitas posses e com muitos predicados, muitas qualidades. Todos queriam vê-lo, afinal, ele era muito aguardado, ele era a própria representação da face. Observe o que Hawthorne está fazendo aqui, não é? Era a própria representação da face. Bom, o pequeno Ernest, como todos ali, queriam muito ver este homem. Cheio de fé e esperança, Ernest não duvidava de que o povo dissesse a verdade e de que finalmente contemplaria em carne e osso a imagem viva daquelas maravilhosas feições da montanha. Enquanto o menino ainda olhava vale acima, imaginando como sempre que a grande face de pedra lhe devolvia o olhar com bondade, ouviu-se o estrondo das rodas de uma carruagem, aproximando-se rapidamente pela estrada sinuosa. Lá vem, gritavam as pessoas que se reuniam todas ao redor. Uma carruagem, puxada por quatro cavalos, surgiu velozmente na curva da estrada. Dentro dela, parcialmente projetado pela janela, aparecia o rosto de um velho. Aí descreve como era esse velho, não é? E o povo olhava e gritava, exaltando aquele homem que chegava, e diziam: é a própria imagem da grande face de pedra. Não há dúvida. A antiga profecia se realizou. Finalmente chegou o grande homem. Para a perplexidade de Ernest, as pessoas pareciam acreditar sinceramente naquilo que estavam falando. À margem da... Para o pequeno Ernest, ele ficava: mas como eles podem fazer isso? Como eles podem se enganar dessa maneira? À margem da estrada, havia por acaso uma velha mendiga, acompanhada de duas crianças igualmente pobres. Viajantes, vindo de alguma região distante. Quando a carruagem parou, estenderam as mãos e elevaram suas vozes tristes, suplicando caridade. Uma garra amarela, a mesma que havia reunido tanta riqueza, apareceu pela janela da carruagem e deixou cair algumas moedas de cobre no chão. De modo que, embora o nome do grande homem parecesse ser Ajuntha-Ouro, ele também poderia se chamar Espalha-Cobre. Ainda assim, com absoluta convicção, o povo continuava berrando. Ele é a própria imagem da grande face de pedra. Hawthorne nos mostra as qualidades que este povo conferia a alguém de carne e osso para ser o equivalente daquela imponente face que abençoava todo o povoado, que protegia, que inspirava segurança, dignidade, trabalho, muitas coisas profundas. Então era alguém rico, poderoso, com ouro, com carruagem. Alguém assim que eles diziam. Ora, isso é a representação dele. Ainda assim, com absoluta convicção, o povo seguia berrando. Ernest afastou-se de tudo isso, entristecido daquele rosto, um rosto astuto, sórdido. E voltou os olhos para o alto do vale. Entre a névoa crescente, dourada pelos últimos raios do sol, ainda podia distinguir aquelas gloriosas feições que haviam se imprimido em sua alma. Sua expressão consolou-o. E o que diziam aqueles lábios de pedra benignos? Ele virá, Ernest. Não tenha medo. O homem virá. Os anos passaram e Ernest deixou de ser um menino. Agora era um jovem. Chamava pouco a atenção entre os demais habitantes do vale, pois estes nada viam de extraordinário em sua maneira de viver. Exceto o fato de que, terminado o trabalho diário, ele continuava gostando de afastar-se dos outros para contemplar, meditar sobre a grande face de pedra. O autor mostra os caracteres desta grande face de pedra. O que ela traz? Dignidade, elementos morais preciosos, amorosidade, poesia, fé. Ela é a própria representação desses elementos. O menino, ao interagir tão profundamente com isso, faz migrações de conteúdos. Recebe isso para seu cotidiano. Recebe isso para inspirar sua vida. Ele não precisa se espremer, não precisa ficar pensando como eu vou catalogar isso dentro de mim, o que eu faço a respeito disso? Não, nada disso. Essas coisas todas já estão prontas em nossa alma. Nós, seres sociais, organizamos nossas vidas, nosso pensamento, nossa mente, de tal forma que, em situações assim, a migração desses conteúdos costuma, mas não sempre, fazer esse trabalho. E é o que aconteceu com ele. Quanto mais ele se relacionava com isso, mais ele vivenciava no seu cotidiano estes elementos. Ele não se aproximava da face de pedra com, olha, vou ter que carregar pedra, que suplício ter que ficar meditando diante dela. Eu não gostaria de fazer nada disso. Que tristeza é a minha vida. Nada disso. Ele se aproximava com prazer, com alegria. Ele ia dançando e cantando para ficar lá meditando. Isso hidratava a vida dele para um monte de coisas. Ele não se preocupava com o resto. O resto ele fazia. Ele era um bom rapaz para os padrões da época dele. Ah, o povo da região dizia: ah, isso é uma tolice, é uma bobagem. Mas de uma tolice desculpável, pois Ernest era um jovem trabalhador, bondoso, prestativo com os vizinhos, jamais negligenciava seus deveres em nome daquele hábito aparentemente inútil. O que não sabiam é que a grande face de pedra se tornara sua professora. Não sabiam que o sentimento expresso naquele rosto ampliava pouco a pouco o coração deste jovem, enchendo de simpatias cada vez mais amplas, profundas, Não sabiam que dali lhe vinha uma sabedoria melhor do que aquela que se aprende nos livros, e uma vida melhor do que a que poderia moldar, tomando, por exemplo, as deformadas vidas humanas que o cercavam. O próprio Ernest tampouco percebia que os pensamentos e afetos que lhe surgiam tão naturalmente nos campos, junto à lareira, sempre que permanecia em comunhão consigo mesmo, possuía uma qualidade mais elevada do que os pensamentos comuns aos demais homens. Vejam, o que ele fazia, o Ernest? Ele dizia: bom, agora então que eu meditei tudo, você, face de pedra, vai me dar uma colheita boa. Você, face de pedra, vai fazer com que minha mãe não tenha mais dores. Você, face de pedra, vai fazer com que o rio não se transborde, hein? Olhe lá, face de pedra. Estou aqui rendendo homenagem e meditação a você. É isso que ele fazia? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele tinha uma relação amorosa, afetuosa. Ele simplesmente meditava. Ele nada pedia. Ali era uma intercessão baseada em alteridade. Os preceitos são outros. Era estar com. Esse estar com valia por qualquer elemento. Não era preciso qualquer outro recurso, nenhum outro caminho. Era uma amizade muito profunda que ele nutria. E quanto mais nutria isso, mais esses elementos migravam para ele. Não fazia escambo com essa face de pedra. Olha lá, hein? Hoje vou ficar 2 horas aqui, mas em troca você vai fazer com que eu trabalhe menos, com que as coisas para mim corram todas muito bem, viu, face de pedra? Senão eu não vou mais ser seu amigo, face de pedra. Ele não fazia isso. Em nenhum momento ele fez isso. Na sociedade dos homens, na sociedade que nós juntos construímos, é provável que uma grande maioria de nós, neste exato momento, esteja fazendo o mesmo que o pequeno Ernest fez. Só que ao contrário. Só que ao contrário. Por isso, eu vou mostrar para vocês, numa pequena obra cinematográfica, o contrário, que agora vai nos acompanhar enquanto aprofundamos a história de Ernest. Essa história. Essa história. The necktie. Em inglês significa gravata, né? Gravata de o vestuário. É de Jean-François Levesque. Jean-François Levesque, do Canadá, 2008. Esta obra vai mostrar como, usualmente, a maioria de nós provavelmente faz o contrário do que o pequeno Ernest faz. E como, aliás, acaba colhendo esses frutos. Simplesmente usa suas corporeidades para elementos que depois não desejarão ter, não desejarão ser, e ainda se perguntam por que essas coisas acontecem com eles, etc, etc, etc. Vou partilhar a tela para vermos. A história é muito simples. Um rapaz que aos 20 e poucos anos entra em uma firma. Ele sempre ganha gravatas em cada aniversário que a mãe manda para ele, e nós vamos ver a história dessas gravatas à medida que ele envelhece num emprego que não tem nada a ver com ele, mas que pagam as contas dele, e portanto ele continua nesse trabalho, etc, etc. Não há um termo de conciliação, não há pontes, não há conectivos entre o mundo que Ernest está construindo e o mundo que esse jovem rapaz, cuja gravata cada vez aperta mais e cujo trabalho é cada vez mais sombrio, e ele não sabe o que fazer a respeito, a não ser se aprofundar cada vez mais nisso. Não há conectivos, não? Quais seriam esses conectivos? Como é possível que isso que provavelmente uma maioria da humanidade faz com suas corporeidades, pelo menos se aproxime mais do mundo de Ernest? Conforme a filosofia clínica, nós teríamos que ver a historicidade de cada um, a estruturação, para sabermos o que aproximar da corporeidade dessas pessoas, de modo producente, responsável, ético, conforme os preceitos de época. Uma tarefa que não é exatamente simples, trabalhosa, mas provavelmente necessária para alguns, num trabalho como o desse rapaz, talvez durante 4, 5 vezes ao dia abrir um livro de poesia, Carlos Drummond de Andrade, e ali navegar para longe, e então ao retornar já respirar melhor. Ora, mas isso vai fazer diferença? Isso modificará alguma coisa? Tanto pode modificar que a vida desse rapaz é um testemunho disso, como a vida de Ernest. Para muitos, esta é a resposta. Então, o cuidado, a prudência, não é? Bem, a história de Ernest continua. O povo logo descobre que aquele homem não tinha nada a ver com a grande rocha, com a face generosa da grande rocha, nada, nada. Logo se decepcionam e esquecem esse assunto. Mas um dia, Ernest está lá no seu trabalho, tranquilo, feliz, acabou de ajudar na colheita, voltando para casa e vê o povo de novo no maior alarde. Agora finalmente descobriram quem era a pessoa, esse homem tão elevado que simbolizava a própria face da rocha. Um soldado que, depois de muitas batalhas, tornara-se um comandante ilustre. O veterano, marcado pela guerra, estava agora debilitado pela idade, pelos ferimentos, cansado do tumulto da vida militar, do rufar dos tambores, do clangor das trombetas, que por tanto tempo havia ressoado em seus ouvidos, manifestara recentemente a intenção de retornar ao Vale Natal. Seus antigos vizinhos, filhos já crescidos destes, decidiram recebê-lo com salvas de canhão e um banquete público, e o entusiasmo era ainda maior, porque novamente se dizia que enfim aparecera a verdadeira imagem da grande face de pedra. Por quê? Este povo tinha tamanha necessidade de encarnar a grande face de pedra. Era a maneira de um povo que se dissociou dessa face de pedra. Ela estava lá tão longe deles, eles precisavam de uma representação vívida dela. Essa era a maneira que eles achavam que era a maneira que eles precisavam encontrar alguém que simbolizasse, que pudessem tocar, chegar perto, dizer: olha, este é a face de pedra, porque lá ela está muito longe, é inalcançável. Não é o discurso que muitos fazem com relação à transcendência? Ora, parece tão distante, tão intransponível, eu preciso ser perfeito em todas as minhas aspirações. Um erro de leitura, é claro. A transcendência não está cobrando isso. Está cobrando melhorias, é uma outra coisa, e perdoando todas as imperfeições. Mas isso eles não veem, eles veem o que eles querem ver. Ernest, então, vai ver, vai ter com este homem também. Um ajudante de ordens do general que viajava pelo vale teria ficado impressionado pela semelhança. Quer dizer, as pessoas gritavam, diziam assim: agora acertamos, realmente é essa pessoa. Ernest podia ouvir os comentários das pessoas que comparavam o rosto do herói com o rosto da distante montanha. É o mesmo rosto, até o último fio de cabelo, exclamou um homem, dando um salto de alegria. Não tinha nada a ver. Não podia ser mais diferente, mas eles não viam. Eles realmente não viam. Tanto na Rússia quanto aqui no Ocidente, filósofos, aqui entre nós, Walter Benjamin, em 1921, tem um texto no qual ele diz que, e lá na Rússia também, um filósofo importante, eles colocam que tanto o capitalismo quanto o socialismo, para poderem lograr e prosseguir, começaram a copiar. Isso é uma licença poética que eu estou tomando. Se aproximar de tudo aquilo que a transcendência prometia. Então, shoppings com luzes reluzentes, segurança que nós temos com os seguros sociais, aposentadorias, etc. Tudo aquilo. Não é preciso mais render homenagem à transcendência. Aqui na Terra, nós teremos tudo entre nós. Nós faremos isso. Vamos trabalhar, vamos construir tudo. Tudo que lá estão prometendo, a gente faz aqui mesmo. Claro que é um custo muito grande, etc, etc, etc. Walter Benjamin diz que isso foi um dos grandes engodos. Que aqueles que acreditaram nisso caíram numa ansiedade sem fim, numa vida vazia, em tudo que vocês conhecem. Não se trata de culpar socialismo ou capitalismo. Foi a maneira que muitos encontraram de achar que poderiam fazer como nesse povoado estão fazendo, achando que conseguem isso. Mas não poderia, mesmo com boa intenção, tentar fazer isso e dar tudo certo, sem nenhuma mácula a quem quer que seja? Esta é uma pergunta filosófica. Provavelmente, pelo que nós caminhamos até aqui, agosto de 2026, uma resposta amplamente disseminada para isso é não. Erramos muitas vezes os caminhos, isso sim, tentando coisas assim, apartando de nós aquilo que faz de nós seres profundos, apartando de nós emoções importantes, apartando de nós sensibilidades fundamentais, espiritualidade. É constitutivo como os ossos, como a pele, mas se isso permanecesse conosco e valorizado, como elementos políticos, estados, sociedades baseadas em esquerda e direita poderiam progredir, não é? Poderia ser um grande atrapalho, como acabou sendo. Esse é um dos dilemas da humanidade. Então, o Ernest fica curioso para conhecer este homem. Muito antes de julgar, ele fazia uma aproximação, ele queria ver. Ele não afastava, pura e simplesmente. Ah, ali estava acima dos ombros da multidão, desde as duas brilhantes dragonas e a gola bordada até o alto da cabeça. O autor nos descreve com riqueza de detalhes cada homem desses que chega a ser entronizado como a própria representação. A doce sabedoria, a profunda e ampla ternura, a simpatia por todos os seres. Isso é o que Ernest via lá na face de pedra. Doce sabedoria, profunda e ampla ternura, simpatia pelos seres. Tudo aquilo faltava inteiramente a esta face deste homem. Este não é o homem da profecia, suspirou Ernest consigo mesmo, enquanto se afastava da multidão. Será que o mundo ainda terá que esperar mais? Vejam que o Ernest acreditava que essa transcendência se faria representar aqui, entre nós. Mas eles não está repetindo o erro dessas pessoas, da comunidade, que tenta forçosamente achar? Talvez. Só que o que ele estava buscando eram aqueles caracteres de fato representados. E ele não encontrava isto. Aqueles caracteres de fato encontrados aqui se manifestariam de tal forma que ele poderia, então, nesse encontro, se desenvolver conforme ele imaginava. Mas vamos ver isso. Ele vai, então, diante dessa face de novo. Não tenha medo, Ernest. Não tenha medo. Dizia e sentia em seu coração como se a grande face lhe sussurrasse. Não tenha medo.
Observem que Hawthorne
Coloca rosto, uma representação fundamental nas sociedades humanas, de identidade, de princípio, ser. Não é? Ah, o que acontece se alguém, por exemplo, não segue os caminhos como o de Ernest ou o do rapaz da gravata, mas resolve pulverizar e seguir vários caminhos? Misturando coisas boas, coisas não boas, coisas nocivas, coisas promissoras, provavelmente é isso que ele vai encontrar, não é? É disso que ele está se alimentando, é isso que sua corporeidade está fabricando, é isso que provavelmente ele terá. Entre tantas coisas, e é um caminho, como tantos outros, não é? Temos escolhas, temos discernimento, espero que no futuro próximo, muitos na humanidade possam ter essas escolhas com conhecimento. Outros tempos se passaram, rápido e tranquilamente, pouco a pouco, quase imperceptivelmente, Ernest ia ficando mais conhecido pelas pessoas de sua região, de sua aldeia. Ele continuava trabalhando para ganhar o pão. Permanecer o mesmo homem de coração simples que sempre foi. Pensava e sentia muito. Oferecia tantas das melhores horas de sua vida a esperanças desinteressadas de algum grande bem para a humanidade que parecia ter conversado com os anjos e absorvido, sem perceber, um pouco de sua sabedoria. Basta então que uma pessoa se aproxime da transcendência e isso acontecerá? Provavelmente não. Se avaliarmos pela história da humanidade, provavelmente não. Muitos se aproximam da transcendência, mas em seguida entram em contraste, se aproximando de coisas muito nocivas, ruins, fazendo mesclas. E nessas mesclas eles acham, chamam de nomes coisas que já não são. Quando estudamos a historicidade da pessoa, logo nos deparamos com isso. Isso se tornava visível na tranquila e ponderada bondade de sua vida cotidiana, cujo fluxo sereno deixava, por onde passava, uma extensa margem verdejante. Não se passava um único dia em que o mundo não se tornasse um pouco melhor pelo simples fato de aquele homem humilde estar vivendo nele. Vamos ver isso de perto. Então, na aldeia tudo se tornava melhor? É isso que o autor Hawthorne está nos falando? Sim, tudo se tornava melhor para Ernest e o que se referia ao mundo dele. Uma pessoa que passasse desavisada pela aldeia olharia Ernest e dizia: pobre rapaz, trabalha, 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 não tem nada. Vive. Que vida mais amargurada, sempre à mercê dos tempos, se chove, se faz sol. Que vida infeliz. Esse rapaz deveria ir para uma cidade grande, desenvolver isso e aquilo. Quem passasse, talvez dissesse isso. Outro diria: não, uma boa vida. Está vivendo o caminho dele, etc. Ou seja, isso é visto por quem vive. É o discurso vivificado por você. Você faz o mundo ser assim. Alguém imediatamente ao seu lado terá outra avaliação, outro peso, outra medida. E se você der vazão a isso, e se você considerar isso como sua verdade, provavelmente será um prejuízo seu, que mesclado com outras coisas, farão composições às vezes curiosas, peculiares e difíceis. É? Portanto, sempre estudo a prudência para diferenciarmos essas coisas. A elevada e pura simplicidade do seu pensamento manifestava-se nas boas ações que silenciosamente caíam em suas mãos, caíam de suas mãos, mas também se derramavam em palavras. Ele dizia verdades que atenuavam sobre a vida daqueles que o ouviam. Passado algum tempo, Novamente, o entusiasmo sobre aquele soldado arrefeceu. Eles descobriram que aquele grande general, na verdade, não era quem eles estavam esperando. Mais uma vez, mais uma decepção. Os anos correram, quase tropeçando uns sobre os calcanhares dos outros. Começavam então a trazer cabelos brancos e espalhá-los sobre a cabeça de Ernest. Ele já era um homem idoso agora, Ernest. Desenhavam rugas, rugas veneráveis em sua testa, sulcos em suas faces. Ernest tornara-se velho, mas não envelhecera em vão. Numerosos cabelos brancos sobre sua cabeça eram os pensamentos sábios que habitavam sua mente. Suas rugas, sulcos, pareciam inscrições gravadas pelo tempo. Histórias de sabedoria que haviam sido testadas pelo curso inteiro de uma vida. Havia, em suas ideias, algo elevado, uma tranquila e familiar majestade, como se Ernest conversasse diariamente com anjos, como quem conversa com amigos. O texto de Hawthorne diz que aí pessoas da comunidade, pessoas que tinham estudos, que tinham certos aprofundamentos, se aproximavam de Ernest, gostavam de conversar com ele, gostavam de estar com ele. Ele transmitia paz, né, para os corações dessas pessoas. Aos poucos, enquanto seu falava, seu rosto se iluminava. Ele não percebia. Irradiava sobre os visitantes uma luz suave, semelhante à luz do entardecer. Depois das conversas profundas, seus hóspedes partiam pensativos, subindo pelo vale, muitas vezes paravam então para contemplar a grande face de pedra. Tinham a impressão agora de já ter visto sua semelhança no rosto humano, mas não conseguiam lembrar onde. Bem, a história parece evidente, não é? Apontando para Ernest, mas não é assim que o autor vai mostrar o que se passa agora. Teremos uma grande mudança nas coisas. Antes disso, vamos ver como está o rapaz que trabalha num prédio de repartições, fazendo um outro caminho muito diferente de Ernest, com outras escolhas, mostrando o que boa parte da humanidade parece estar escolhendo. Vamos dar uma olhada no que ocorre com ele. Esta história teve um final feliz. Ele se dá conta. E observem que na história, ao se dar conta, ele utiliza a experiência dele de sofrimento, de dor, de amargura, para exatamente nutrir a mudança que ele precisava. Que bom se sempre fosse assim, não é? Então, voltando ao texto de Hawthorne e à história de Ernest, aos poucos, tudo ao redor começava a mudar, como na história do homem da gravata. Vocês viram como é que era o mundo ao redor dele? O mundo de fato era assim? Ou o mundo de fato era assim para ele? Pois, vamos ver o mundo de Ernest. O mundo adquiria, enfim, uma aparência diferente e melhor desde o momento em que um poeta o abençoava com seus olhos felizes. Chegava agora ao povoado a notícia de um poeta, um homem raro, sublime, muito elevado. Diferente de todos os outros, ele arrebatava as multidões com sua poesia. Ele não era um soldado, ele não era um homem muito rico, ele não era nem como nenhum daqueles outros que haviam dito: eis a face que nós estamos procurando, que se assemelha ou que é a digna representação da grande face de pedra. Não. Parecia que o Criador o tivesse concedido ao mundo como o último e o mais belo toque de sua própria obra. A criação não estava terminada enquanto este poeta não estivesse aqui e viesse interpretá-la, e interpretando-a, completá-la. Não era menor nem menos belo o efeito de sua poesia quando seus semelhantes humanos constituíam o tema. As pessoas ficavam completamente encantadas com esse poeta. O ideal do poeta era a verdade mais verdadeira. Observe, as canções daquele poeta chegaram às mãos de Ernest. Ernest fica completamente arrebatado, profundamente emocionado ao ler os poemas. Depois de seus trabalhos habituais, ele as lia sentado no banco diante da porta de sua cabana, o mesmo lugar onde durante tantos anos enchera suas horas de repouso com os pensamentos, com suas orações, contemplando a grande face de pedra. Agora, enquanto lia os versos que faziam sua alma estremecer, ele erguia os olhos para o vasto rosto que irradiava sobre ele tanta bondade. Então ele conversa com essa longa, gigantesca face de pedra que estava a vários quilômetros da cabana dele. Ele diz: ó, meu majestoso amigo, murmurou, dirigindo-se à grande face de pedra, este homem não é digno de se parecer contigo? E a face desta vez pareceu sorrir a Ernest, mas não respondeu palavra alguma. Aconteceu que esse poeta, embora morasse tão longe, também havia ouvido falar algumas coisas sobre Ernest e refletira sobre o caráter de Ernest. Acabara por considerar que nada seria mais desejável do que conhecer Ernest, cuja sabedoria, não aprendida, caminhava de mãos dadas com sua nobre simplicidade de vida. O que que o poeta fez? Pegou uma pequena maleta, ele tinha pouquíssimas coisas, e imediatamente se colocou em marcha em direção a Ernest. Estava decidido a ir conhecer, então, Ernest. Ao aproximar-se, por fim, então ele viaja, não é? Pergunta para pessoas como encontrar Ernest e tal, e acaba encontrando. Ao aproximar-se da porta, encontrou o bom velho, que agora era o Ernest, né? Sentado ali com um livro nas mãos. Ora lia algumas páginas, ora mantendo um dedo entre as folhas, erguia os olhos, contemplava amorosamente a grande face de pedra. Boa tarde, disse o poeta. Poderia oferecer alojamento a um viajante? De muito bom grado, respondeu Ernest. Depois acrescentou, sorrindo: Creio que vi a grande face de pedra olhar para um estrangeiro com muita hospitalidade. O poeta sentou-se no banco ao lado dele, e Ernest e o poeta começaram a conversar. Um encontro maravilhoso se estendeu por muitas horas e eles conversavam com grande profundidade. Os anjos, como tantas vezes se dizia, pareciam ter trabalhado ao lado dele nos campos. Pareciam ter se sentado com ele junto à lareira. Ernest, vivendo entre anjos como um amigo vive entre amigos, parecia ter absorvido a sublimidade de suas ideias e revestido esta sublimidade com o encanto doce e humilde das palavras domésticas. E assim pensava o poeta. Ernest, por sua vez, sentia-se profundamente comovido pelas imagens vivas que o poeta fazia sair de sua mente e que pareciam povoar todo o ar diante da cabana, com formas de beleza, algumas alegres, outras pensativas. É muito bonito o texto que segue e que imediatamente antecede esse encontro entre os dois. Ernest reconhece finalmente alguém muito, muito grande, muito além do que ele estava habituado e do que ele imaginava ser possível encontrar. Enquanto Ernest ouviu o poeta, imaginava que a grande face de pedra também se inclinava para a frente, desejando escutar o poeta. Fitou atentamente os olhos luminosos do visitante. Quem é você, meu hóspede tão extraordinário e talentoso? Perguntou Ernest. O poeta colocou o dedo sobre o livro que Ernest estava lendo e disse: Você leu estes poemas, então você já me conhece. Ernest estava lendo o livro do próprio poeta e não sabia. Mais uma vez e mais atentamente, Ernest examinou as feições do poeta. Depois voltou os olhos para a grande face de pedra. Em seguida, tornou a olhar o visitante. Mas sua expressão então se entristeceu. Ernest era tão profundo e durante tantos anos tinha uma fluência tão grande com isso que sabia já identificar, mesmo sem saber explicar. Sua alma falava. O corpo que durante tanto tempo fez as vezes da alma, indo em direção àquela figura de pedra, se deixando arrebatar, os olhos que viam e os olhos que comunicavam a tudo dentro de Ernest, já não precisava de palavras. O que foi que entristeceu Ernest aqui? Não era ainda nem mesmo esse poeta? Por que você está triste? Perguntou o poeta. Porque durante toda a minha vida eu esperei o cumprimento da profecia. Quando eu li os seus poemas, eu tive a esperança de que ela pudesse cumprir-se em você. Você esperava, respondeu o poeta, com um débil sorriso, encontrar em mim a semelhança da grande face de pedra? E ficou desapontado. Sim, Ernest. Este é o meu destino. Você deve acrescentar meu nome àqueles ilustres homens que também tentaram e fizeram um fracasso em suas esperanças. Eu não sou digno de ser representado por aquela imagem benigna e majestosa. Agora, aqui nós temos uma pontuação muito importante. Este poeta que arrebatou a alma de Ernest está dizendo a ele que não é digno de Ernest pensar tal coisa. Ele confirma a tristeza do amigo. Ernest não sabe explicar. Ele sabe sentir. E que foi com o corpo que ele foi até essa majestosa face de pedra. Ele não ficava discutindo com ela, argumentando, arranjando explicações, pedindo coisas e quando não atendido, se frustrando. Nada disso. Ele se entregou em arrebatamento com seu corpo. Então, para muitas coisas, ele não sabia mais racionalizar, explicar, filosofar, não sabia mais fazer isso. O que ele sabia fazer era isso que ele estava fazendo. Então ele pergunta para o poeta: Ué, mas você pode me explicar isso? Apontou para o livro: Esses pensamentos não são divinos? Possuem algo de divindade, respondeu o poeta. O poeta resolve facilitar o encontro de Ernest com a verdade. Ele diz algo surpreendente para o amigo. Ele diz: A minha vida, querido Ernest, não corresponde ao meu pensamento. Isso que o poeta coloca ajuda Ernest, porque ele aprende uma lição fundamental que muitos na nossa sociedade conseguem, com suas artes, seus ofícios, de tal maneira chegar tão próximo à divindade que parecem se misturar a elas. Mas isso é uma parte apenas. O poeta diz: É só essa parte minha que é divina. Todo o resto é mundano, Ernest. Não se engane. Como somos nós, não é? Cada um de nós. Um é um músico brilhante, outro é um pedagogo brilhante, outro é um médico maravilhoso, outro é um filósofo. Mas mesmo assim, só uma parte nossa. Nós temos outras partes. Eis um elemento que Ernest agora estava aprendendo. O poeta disse para ele: Eu tive sonhos grandiosos. Foram sonhos, você sabe. Eu vivi esses sonhos. Por minha própria escolha, eu me entreguei à vida desses sonhos. E vivi esses sonhos entre realidades pobres e pequenas. Por favor, observem a lição que Hawthorne está nos dando. O sonho dissociado do nosso contexto gera fraturas como estas. Ernest sonha dentro do contexto. Ele faz o amálgama das coisas. Não é a face de pedra lá longe e o contexto separado. Não. A esperança de Ernest de ver a vivificação disso aqui é simplesmente a vivência natural das coisas que ele já vive. E o poeta o ajuda a esclarecer sobre isso. Foram apenas sonhos. Às vezes, como eu vou ousar agora confessar a você, Ernest, falta-me até mesmo fé na grandeza, na beleza, na bondade, que dizem que as minhas próprias obras tornaram visíveis na natureza e na vida dos homens. Por que então, puro buscador do bem e da verdade que você é, você esperaria encontrar em mim a imagem daquela figura divina, Ernest? O poeta falava com muita tristeza. Seus olhos estavam úmidos de lágrimas e os de Ernest também. Ao pôr do sol, como era de seu costume havia muito tempo, Ernest deveria falar ao ar livre, diante de um pequenino grupo de habitantes da região. Convidou o poeta. Seguiram juntos até o lugar, caminhando de braços dados, continuando a conversa pelo caminho. Era um pequeno recanto entre as colinas. Eles vão então até esse lugar. Amigos, fraternos. Ernest não julgou o amigo, não? Não disse para ele: você é mau, perverso. Você deveria dizer para as pessoas que essa poesia linda toda não é nada do que você vive, que você é um sonhador de coisas grandes para você, não se importa com as pessoas pobres ao seu redor. Você devia. Ele fez isso? Ele não fez isso. Agradeceu as coisas boas do amigo e as outras ele perdoou e deu os braços ao amigo e desceram juntos para encontrar as pessoas. Ernest fez isso. Ernest começou a falar com as pessoas. Lançou em torno de si um olhar familiar de amor, de bondade sobre aqueles ouvintes. Alguns estavam mais próximos, outros sentados, reclinados na relva. Os últimos raios de sol caíam obliquamente sobre eles, misturando sua alegria serena à solenidade de um bosque de árvores antigas, entre cujos galhos a luz dourada precisava abrir caminho. Em outra direção se via, ao longe, a grande face de pedra. Nela havia a mesma alegria unida àquela solenidade. Tudo reunido em uma expressão benigna. Ernest começou a falar. Oferecia às pessoas aquilo que havia em seu coração, em sua mente. Observaram? Tudo integrado. Tudo unificado e pacificado. Cada espaço da vida de Ernest, cada ação, cada gesto, cada movimento, tudo integrado. Não há mais ele aqui e a face de pedra lá longe. Face de pedra está nele. Ele vive isso. Já é seu cotidiano. Suas palavras possuíam poder porque estavam de acordo com seus pensamentos. E seus pensamentos possuíam realidade e profundidade porque estavam em harmonia com a vida que ele sempre viveu. Não era simples o ar que aquele pregador lançava de sua boca. Eram palavras, vida. Porque nelas havia sido infundida uma vida inteira de boas obras e de santo amor. Pérolas puras, preciosas, pareciam ter sido dissolvidas naquela bebida, e o poeta escutava. E percebeu que o próprio ser e o caráter de Ernest constituíam um poema mais nobre do que qualquer poema que ele já escrevera. Seus olhos brilhavam entre as lágrimas. Contemplou reverentemente o venerável homem e amigo. E pensou consigo mesmo que jamais existira um rosto mais digno de um profeta, de um sábio, do que aquele semblante suave, doce e pensativo, envolvido pela glória dos cabelos brancos. E ao longe, mais ainda perfeitamente visível, bem no alto, iluminada pela luz dourada do sol poente, aparecia a grande face de pedra. Névoas esbranquiçadas envolviam-na, como os cabelos brancos ao redor da testa de Ernest. Sua expressão de imensa benevolência parecia abraçar o mundo inteiro, e naquele exato momento, em harmonia com o pensamento que estava prestes a pronunciar, o rosto de Ernest assumiu uma expressão de tamanha grandeza, que ficou tão profundamente impregnado de bondade que o poeta, levado por um impulso irresistível, abriu seus braços, exclamou: Vejam, não é o Ernest, não é a imagem que nós estávamos procurando. As pessoas olharam e perceberam que aquilo que o poeta, de visão profunda, havia dito era verdade. A profecia agora então se cumpria. E o que acham que fez Ernest? Levantou os braços e pediu aclamação? Levantou os braços e pediu reconhecimento? Como outros pediu, então me levem aqui até o centro da cidade, badalem os sinos. É isso que Ernest fez? Não. Ernest terminou o que estava fazendo, tomou o braço do amigo de volta para junto de si e caminhou lentamente de volta para sua cabana. Continuava esperando que algum dia aparecesse um homem sábio e melhor do que ele próprio. Um homem que trouxesse em seu rosto a semelhança da grande face de pedra. Fim da história de Hawthorne. Ou seja, talvez não fosse nem mesmo Ernest, mas alguém que se aproximou muito daquele ideal. Talvez um ideal que não fosse humano, fosse além de nós, mas era o que ele conseguiu levar e fazer. Como uma ilustração final ao nosso trabalho de hoje, separei um momento sublime, muito bonito, muito bonito, mostrando a corporeidade fazendo às vezes da alma. A corporeidade que não cabe nela, que precisa de todo o aporte ao seu redor para que possa expressar-se. Há uma passagem sublime que foi feita na Fundação Louis Vuitton. Isso nos Estados Unidos, né? Com o dançarino, o Liu Bang. É um trabalho muito bonito da Andrew Mergensen, de 2016. Ele vai na fundação, que tem quadros importantes, né? Dos nossos maiores pintores, a Fundação Louis Vuitton, e ele entra contando um pouco de sua história. Aqui ele é como um de nós. Quando, no entanto, ele entra pelas portas da Fundação Louis Vuitton, com sua arquitetura espetacular, com seus acervos, obras, ele não consegue mais falar. Ele consegue dançar. O corpo começa a extravasar. E o que ele dança é o que ele conversa com as coisas. É como ele interage com as coisas.
I was born in Chicago, raised in Memphis, Tennessee. Didn't start dancing until I was like 11 years old. The dance style I do, it's a dance style that started with Memphis underground rap music. And that music, the way it was produced, gave us a certain bounce. When I was around 16 years old, I got into ballet. We made a deal with this artistic director. We would teach hip hop and then they would teach us some ballet, and that's how it happened. As performing artists and as dancers, we see everything as art.
Ao final, ele caminha em direção ao quadro, né? As três mulheres de Picasso, que está ao fundo, e Picasso faz a fragmentação, ele simula o movimento. A gente olha o quadro das três mulheres, estão se movimentando, e ele dialoga com elas por corporeidade. Um momento muito lindo da arte contemporânea.